a um grupo parlamentar de termos quórum. Precisamos de 4 grupos parlamentares para ter quórum, portanto, logo chegue mais um grupo parlamentar, penso que estaremos em condições de iniciar a nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Fazendo eu a proposta que a parte deliberativa passe para a seguir a uma das audições, para termos quórum deliberativo e, portanto, se todos estiverem de acordo, íamos iniciar a audição da coordenadora da Comissão de Trabalhadores da TAP, Cristina Carrilho, acompanhada do Sr. Pedro Gomes. Se estiverem todos de acordo, suspendo os trabalhos, vou esperar ali à porta, encaminhá-los e depois retomaremos os nossos trabalhos. Estamos a utilizar a grelha 2 e hoje, e nesta audição, iniciar-se-á com o grupo parlamentar do Chega. Estão suspensos os trabalhos? Não, do Chega. O PSD foi ontem, hoje começamos com o Chega, está bem? Muito bem, vamos suspender então os nossos trabalhos. Muito boa tarde a todos de novo. Vamos então retomar os nossos trabalhos, saudando a presença da coordenadora da Comissão de Trabalhadores da TAP, Cristina Carrilho, e quem a acompanha, agradecendo a presença. Sei que não tem nenhuma apresentação inicial. Vamos dar na primeira ronda a palavra ao primeiro grupo parlamentar, que hoje é, nesta audição, é o grupo parlamentar do Chega. São 5 minutos de pergunta-resposta, com 3 minutos de pergunta-resposta, peço desculpa. E portanto, para qualquer questão que seja necessário, estejam à vontade para colocar qualquer questão sobre o funcionamento dos trabalhos. Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra para iniciar. Faz favor, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Comissão de Trabalhadores. Muito obrigado por virem a esta Comissão e certamente que os vossos esclarecimentos serão de grande utilidade. Eu começava por perguntar se têm conhecimento, se viram o documento que é, julgamos nós, de crucial importância para os trabalhadores, que é o plano de reestruturação.
Ora bem, nós vimos um plano de reestruturação, não vimos o plano. A TAP, efetivamente, a administração enviou-nos o plano de reestruturação para nós já nos parecer, só que aquilo que nos enviou estava incompleto, tudo o que era informação financeira, informação obrigacionista, nada disso consta do documento que nós temos. Portanto, nós demos o parecer a um documento que a administração chama de plano de reestruturação, mas que para nós não é, mas pronto, mas demos à mesma um parecer àquele documento. Até hoje desconhecemos o plano de reestruturação.
Para perguntar?
Sra. Cristina Carrilho, nós ontem tivemos acesso a um documento fornecido por um dirigente sindical em que mostrava abertamente que, ao contrário do que tinha sido veiculado, que de Bruxelas não veio nenhuma orientação no sentido de fazer cortes aos trabalhadores, mas sim nas despesas da empresa que seria forçada a reduzir custos operacionais. A empresa optou por fazer cortes nos salários para conseguir esse equilíbrio financeiro. Qual é a vossa opinião em relação à estratégia usada pela empresa?
É claro que para nós, tudo o que seja perda de direitos laborais não deve nunca acontecer, nem em nome de um plano de estruturação. Existiam outras hipóteses, aliás, e nós dissemos em comunicado aos trabalhadores, havia outra solução, que era um plano de contingência que protegesse os trabalhadores e protegesse a empresa sem a necessidade de haver os tais cortes de salários. A empresa não foi por aí, ou melhor, aqueles senhores da BCG não foram por aí. Aliás, eles já tinham, não sei se os senhores deputados se lembram, do projeto RISE, eles já tinham elaborado o projeto RISE e muitos dos objetivos que estavam no projeto RISE passaram para este plano de reestruturação. Claro, pronto, nós achamos que ia ser um plano de contingência, sim, não um plano de reestruturação. Aliás, também não entendemos porque é que a TAP não teve as mesmas ajudas que todas as outras companhias aéreas tiveram no âmbito da Covid-19 e foi obrigada a fazer uma reestruturação. Também não entendemos isso.
Para perguntar.
Cerca de 1.200, penso, trabalhadores terão sido despedidos, estão a ser reintegrados, casos que inclusivamente houve litigância e que os trabalhadores ganharam, a empresa perdeu, mas não nos podemos esquecer que a empresa tem um acionista que é o Estado. Quando o Estado perde, perdemos todos. Há, na sua opinião, algum desleixo, alguma má gestão, alguma falta de critério e rigor na área de recursos humanos da empresa que levasse a despedimentos indevidos? E se sim, por parte de quem? Consegue-nos explicar?
Para responder.
Ora bem, relativamente a despedimentos indevidos são todos os despedimentos, não é? Não são só aqueles de que estamos a falar, mas são todos indevidos. Se houve ali algum erro de gestão, nós não temos conhecimento. A única coisa que nós, quando fomos chamados, portanto, como é, aliás, de lei, participar do processo de despedimento coletivo, inclusive nós dissemos, naquelas reuniões de informação e negociação que existiram, dissemos que, primeiro, não concordamos com os despedimentos de todo. Segundo, uma vez que, independentemente isso ia acontecer, que pedíamos então à empresa que, quando houvesse uma recuperação da operação e que fosse necessário trabalhadores, que primeiro fossem chamados aqueles que estavam a ser despedidos. É isto que eu sei. De resto, não sei mais nada.
Para perguntar.
Foi amplamente divulgado que a TAP tinha necessidade de recursos humanos, que foram cancelados voos por falta de pilotos, por falta de pessoal de cabine, por falta de trabalhadores de handling e de várias outras áreas que atuam na TAP. Não acha que há aqui uma grande falta de critério haver pagamento de indemnizações por voos cancelados? Esses voos foram cancelados por falta de pessoal e temos trabalhadores a ser despedidos às centenas. Dê-nos alguma explicação sobre isto. Ajude-nos a perceber isto.
Ora bem, eu acho que para realmente alguém entender isto muito bem, vai ter que perguntar à BCG e vai ter que perguntar à Rebelo de Sousa e Associados. Aquilo que eu posso dizer em relação a isso é que, efetivamente, nas tais reuniões de informação e negociação, nós também dissemos, portanto, as reuniões decorreram em 2021, portanto, até ao fim de julho de 2021, e nós dissemos, numa dessas reuniões, dissemos, então, mas vamos lá ver uma coisa, vocês querem, já despediram aquela gente toda, agora querem despedir estes. Até imaginemos que em 2022 há-se uma recuperação bombástica da operação, voltamos a ter a operação idêntica àquela que havia em 2018 e depois trabalhadores não há. A resposta que nos foi dada foi os trabalhadores com que vamos ficar estão sobredimensionados para o ano de 2021 e ajustado para o ano de 2022. Nota-se.
Para perguntar?
Para concluir, uma última questão. A Comissão de Trabalhadores representa, naturalmente, também o pessoal de cabine. Tem conhecimento de uma senhora chamada Carolina Tiba, que foi contratada para gerir, chefiar a parte do pessoal de cabine, com um vencimento muito acima da média que nós temos no nosso país. A informação que nós temos, ninguém viu a senhora ainda na TAP, está em funções desde dezembro e tinha como principal missão articular o relacionamento entre a estrutura executiva e o pessoal de cabine. Já reuniu com esta senhora, já a viu nas instalações, já reuniu com ela sobre o pessoal de cabine. O que é que nos pode dizer sobre isto?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Portanto, creio que estamos a falar da senhora polaca, não é? Pronto. Houve uma comunicação, uma circular da Comissão Executiva a informar de que realmente essa senhora viria para a TAP, qual seria o seu papel, não é? Mas desde essa circular não houve mais nenhuma circular, nomeadamente aquela que diz que esta senhora, ou seja, normalmente quando há a entrada destas pessoas ou quando há substituições na estrutura, sai uma circular com a nova estrutura por áreas. Essa circular nunca saiu, portanto, eu não sei se a senhora está na TAP, não sei se está a trabalhar para a TAP, nunca a vi, e não sabemos, a senhora está em MIA, digamos assim. Missing in combat, já desaparecido em combate.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas respostas. Passamos agora ao seguinte grupo parlamentar presente. Senhora Deputada Mariana Mortágua, tem a palavra. Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento representantes da Comissão de Trabalhadores da TAP. Nós temos falado muito sobre a questão da redução de trabalhadores, redução de tripulantes, o facto dessa redução poder pôr em causa a própria operação da TAP. Eu penso que aí, eu já quase que sinto que as conclusões estão tiradas por si próprias. Há falta de trabalhadores na TAP e foram despedidos trabalhadores a mais. E aí concordo. Cada trabalhador despedido é sempre um despedimento a mais, mas esses despedimentos colocam em causa a própria operação da TAP. Mas por falar em gente desaparecida em combate, eu gostaria de perguntar se tem evidência do seguinte. Quando o engenheiro Fernando Pinto deixou de ser presidente da TAP, assinou com a empresa um contrato de consultoria pelo qual receberia 60 mil euros por mês para prestar consultoria ao Conselho de Administração da TAP, com acesso ao refeitório, enfim, a todos os direitos dos trabalhadores da TAP. E eu pergunto se nesses dois anos em que o engenheiro Fernando Pinto recebeu 1,8 milhões de euros, se tem alguma evidência que ele tenha sequer surgido na TAP ou efetuado algum trabalho visível dentro da TAP.
Responder.
Se ele efetuou algum trabalho visível, não sei dizer, mas que o vi uma vez na TAP, vi. Se estava a trabalhar, se foi lá a visitar, o que é que lá foi fazer, não sei. Mas vejamos uma coisa. Essa questão da prestação de serviços por parte de administradores de missionários ao Conselho de Administração é uma coisa que não é só da altura do engenheiro Fernando Pinto, portanto, é uma coisa que alguns também já o fizeram.
Para perguntar?
Pode-nos referir a algum caso concreto?
Deixa-me lá ver quem é que ficou também um tempo. Eu penso que foi um administrador financeiro, não, já não me lembro do nome, mas também acho que sim. Portanto, alguns, eu penso que seja para darem apoio à nova administração, porque vamos lá ver uma coisa, neste momento não, nós notávamos na administração cessante, não sabiam o que é que andavam lá a fazer, não conheciam a empresa, não conheciam o social da empresa, aquilo levavam tudo a talho de foice e tudo à frente, sem sequer se informarem de como é que as coisas funcionam dentro da empresa, como é o ambiente da empresa. Nada. Portanto, claro que estas pessoas precisam de alguém que as aconselhe e que lhes diga como é que é, o que é que podem fazer, o que é que não é feito tão bem, não é?
Para perguntar?
Aconselhamento caro. Uma outra pergunta e um outro tema que nós temos debatido bastante é a questão da manutenção do Brasil, que foi, aliás, uma das razões para a TAP ter prejuízos quando a sua atividade operacional core, digamos assim, não dava necessariamente prejuízos. Consegue-nos dizer qual foi o entendimento interno para que este problema não tivesse sido resolvido, sendo que ele é detectado desde a privatização, desde antes da privatização que esse debate tinha. Na altura eu lembro-me quando fizíamos debates políticos para dizer porque é que a TAP não deveria ser usada, é que os seus prejuízos não eram devido à operação normal, mas devido àquela unidade no Brasil. E ainda assim, veio o privado foi embora, veio a Covid e a manutenção Brasil ali continuou. Porque, qual é a razão para isto?
As razões que têm sido apontadas prendem-se com a própria lei federal do Brasil. Por aquilo que nos têm dito, não é fácil no Brasil fechar um negócio ou fechar uma empresa. Há uma série de legislação muito apertada e, portanto, não é fácil. A manutenção Brasil, como todos sabemos, era um buraco sem fundo, não é? Aquilo é um buraco negro, era. Que realmente contribuía, acho que seria a maior contribuição para os resultados da TAP, negativos. Mas efetivamente, pronto, aquilo que nos dizem é que realmente aquilo era muito difícil, a lei federal é muito apertada, finalmente decidiram-se a fechar a manutenção Brasil. Ainda hoje, assim, a operação já terminou, portanto já não está a operar, mas ainda hoje existem pontas soltas, como seja, existem indemnizações a pagar, existem acordos a fazer, tem que se verificar se nas finanças, nos impostos está tudo pago ou não, se está tudo bem, se não há nada que depois, mais tarde, não venha morder no rabo da TAP, não é? Portanto, e por aquilo que nos dizem, isso é uma coisa bastante complicada de se fazer, e com uma legislação muito apertada, e aquilo tem que ser feito com muito cuidado e muita atenção, porque senão poderá haver depois consequências, não digo agora, mas daqui a uns anos, mas é o que nos dizem, para a TAP.
Um outro tema que tem sido muito debatido e que já tinha sido apontado até por algumas organizações representativas de trabalhadores é a questão dos fundos Airbus e a forma como David Neilman terá entrado na TAP através dos aviões NEO, que teriam sido comprados acima do preço que seria razoável. Há quem questione que só depois é que se sabe que o preço é superior ao que devia ter sido. Talvez sim, talvez não, não sabemos. O que é certo é que havia quem o tivesse denunciado já antes. Tem algum conhecimento desta operação, formal ou informalmente?
Aquilo que nós sabemos é que o contrato para a compra dos Airbus 350, que foi aquilo que a TAP, enquanto empresa ainda pública e sob a administração do engenheiro Fernando Pinto, tinha acordado com a Airbus, portanto, o que nós sabemos é que para esses contratos os preços eram bastante favoráveis à TAP. Relativamente, eu não chamo negócio, peço desculpa, chamo-lhe negociata. Relativamente à negociata do Sr. David Neilman, nós, na altura, o que soubemos foi que ele tinha feito um acordo com a Airbus para que a TAP, em vez dos 350, recebesse os NEO e os 350 iam para a Azul. Isto foi o que nós soubemos. Os meandros do negócio, quanto é que os valores, quanto é que isto envolvia, nunca soubemos. No entanto, nós dissemos também na altura que com certeza nesta negociata alguém estava a meter dinheiro ao bolso e não era a TAP. E agora comprova-se que efetivamente e aparentemente isso aconteceu. Mas já na altura nós dissemos que era o que estava a acontecer. Só que, infelizmente, ninguém acredita na Comissão de Trabalhadores, somente a Comissão Executiva, e, enfim, pronto.
Para perguntar?
Obrigada. Por enquanto não tenho mais questões. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Usa da palavra, Sra. Deputada Fátima Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentando a Sra. Coordenadora da Comissão de Trabalhadores da TAP e quem a acompanha. Gostaria de começar por dizer o seguinte. Como se saberão, ontem tivemos um primeiro conjunto de representantes dos trabalhadores da TAP nesta sala, partilharam connosco as suas percepções, as suas opiniões e, do nosso ponto de vista, é muito importante, é crucial mesmo que continuemos a ouvir quem tem um conhecimento único da empresa e, nessa medida, pode contribuir para o cabal esclarecimento de um conjunto de factos que são muito relevantes para o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas também conhecendo de perto, interagindo de perto com a administração da TAP e têm seguramente uma visão sobre o presente e o futuro da companhia enquanto fator crucial para o sucesso da TAP. Não tendo tempo para explorar todo o conjunto de direitos que a lei confere às comissões de trabalho de trabalhadores, eu perguntaria o seguinte. Sendo, segundo as declarações que prestou nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, uma preocupação do Dr. Manuel Beja a interação com os sindicatos, pergunto quais os canais institucionais que têm existido entre a administração e os sindicatos, centrando a pergunta em particular no período que leva para o objeto desta CPI, ou seja, entre 2020 e 2022.
Eu preciso esclarecer só aqui um ponto. A senhora deputada quer saber qual tem sido a comunicação entre a Comissão de Trabalhadores e o Dr. Manuel Beja, ou qual tem sido a comunicação entre a Comissão de Trabalhadores e a Comissão Executiva?
Para explicar sem contar o tempo, faz-se, senhora deputada.
Sem contar o tempo, muito obrigada. Sim. Com a administração da TAP, seja
com a administração, seja conselho executivo, seja conselho não executivo,
os canais institucionais que funcionaram ou deveriam ter funcionado.
Para responder?
Bom, com a administração, portanto com a comissão executiva, nós temos tido, não lhes chamaria diálogo, chamaria encontros pouco aprazíveis, porque, como os senhores deputados com certeza sabem, o Código do Trabalho concede-nos o direito de reunirmos pelo menos uma vez por mês com a administração. E, portanto, nós fazemos ponto de honra de pelo menos que isso aconteça. E, portanto, uma vez por mês lá reunimos com um dos administradores, eles vão-se revezando e, portanto, temos reunido. Se tem havido um diálogo, não. Não a partir do momento em que a senhora francesa nos pergunta: ah, nós gostávamos que vocês trabalhassem connosco. Como é? E nós dissemos, não, com certeza, teremos todo o prazer em trabalhar com a Comissão Executiva, desde que as opções que sejam tomadas sejam favoráveis aos trabalhadores. A senhora não deve ter entendido muito bem e, portanto, voltou a repetir. Então, mas estão do nosso lado ou não? E nós dissemos, estamos, desde que seja bom para os trabalhadores, se não for, não estamos. Ela disse, ah, compreendi. A partir daí, diálogo é algo que não podemos chamar, não é? Com o Conselho Não Executivo, o Dr. Manuel Beja, quando tomou posse, ao contrário de outros presidentes do Conselho Não Executivo, ligou por telefone para a Comissão de Trabalhadores e disse-nos isto. Ora, eu quero-me apresentar. Eu sou o Manuel Beja, sou presidente do Conselho de Administração, e não vou reunir com a Comissão de Trabalhadores porque o que eu quero é andar a promover a TAP lá fora. Portanto, é esta a comunicação que nós temos tido com a administração da TAP.
Para perguntar?
Portanto, os resultados desses encontros foram na prática?
Os resultados desses encontros foram na prática. Ah, nós queremos o relatório de gestão. Ah, está na internet, vai vir à internet. Ah, vão fechar o infantário. Não podem fechar. O infantário é muito importante para os trabalhadores. Ah, não. Claro que podemos fechar. Até renegociamos um horário um bocadinho alargado. Abre às 7:30, fecha às 8. Sim, então e aqueles trabalhadores que, por uma questão de avaria do avião, de manutenção do avião, ficam retidos lá fora? O que é que fazem às crianças? Ah, não, mas isso eles têm é que perguntar aos colegas que nunca tiveram as crianças no infantário, como é que fazem? É este o tipo de comunicação que nós temos com a administração. Quando foi da negociação do despedimento coletivo, nós fizemos várias propostas para minorar a situação desses trabalhadores, que nem sequer foram aceitos ou consideradas pela administração, portanto.
Para perguntar?
conheciam a prática da TAP relativamente a pagamentos indemnizatórios a administradoras, a trabalhadoras? Se conheciam, consegue dar-nos alguns exemplos?
É do conhecimento comum entre os trabalhadores da TAP que, efetivamente, ao longo do tempo, não é só de agora, mas ao longo do tempo, têm sido dados pela TAP bónus, prémios, indenizações, o que lhes queiram chamar, a determinados quadros. Aquele exemplo que eu tenho, porque assim, nós sabemos isto, mas não temos provas, porque arranjar provas disso é muito difícil, como deve calcular, não é? É tudo feito no segredo, é tudo feito por baixo dos panos, alguns cá têm vêm de um saco azul, portanto não é divulgado nem à Comissão de Trabalhadores, nem aos sindicatos, nem a ninguém. Portanto, aquilo que nós sabemos é aquilo que depois transpira cá para fora, não é? E que, pronto, acaba por ser do conhecimento comum. A única vez em que houve atribuição de prémios e que nós temos prova disso e que foi divulgado foi em 2018, aqueles famosos prémios que foram atribuídos, que saíram para a comunicação social, sim, uma listagem. Foi a única vez em que nós tivemos efetivamente prova de que isso foi feito.
Perguntar?
Posso então concluir, e é uma pergunta, que consideram que o não envolvimento sistemático da Comissão de Trabalhadores com as entidades responsáveis pela tomada de decisão condicionou negativamente um conjunto de decisões de gestão que a TAP tomou ao longo dos anos e que, se tivessem tido a oportunidade para o fazer, teriam feito propostas alternativas credíveis?
Nós fizemos propostas alternativas credíveis que não tiveram nunca acolhimento. A posição da administração cessante sempre foi: nós é que sabemos, temos que cumprir o plano de reestruturação, portanto, como temos que cumprir isto, vamos cortar a direito, doa a quem doer. E nunca achámos acolhimento por propostas que nós tínhamos feito, propostas viáveis, propostas que não são assim, não iam de forma alguma comprometer financeiramente a empresa, mas que seriam benéficas para os trabalhadores. E nunca encontraram acolhimento. Por exemplo, na questão do infantário, nós explicámos, porque nós entendemos, a senhora era francesa, não conhecia, e a doutora Ana Dionísio, que é a diretora de recursos humanos, também não conhece a empresa, ou não conhecia a empresa, e portanto nós explicámos que era uma, que era outra, o que era o infantário da TAP. Porque a questão, o que disputou tudo isto, foi o facto de a assistência à Segurança Social dizer que o infantário precisava de obras de fundo, senão tinha que fechar. Bom, não sei se os seus padres sabem, o infantário existe há 50 anos. Há 50 anos que o infantário nunca foi licenciado. Há 50 anos que a Segurança Social faz inspeções e diz: ai, porque isto não é edifício para infantário, porque tem que levar obras, tem que fazer isto, isto e isto. E a TAP contrapõe e diz: então, e se nós fizermos isto e isto? Ah, então, se fizerem isso, passa até à próxima vez. Da próxima vez a conversa é exatamente a mesma. Agora, nós gostávamos muito de saber o que é que aconteceu desta vez para não ser assim. Mas nós explicámos à senhora que o infantário é importante, porque dá segurança aos trabalhadores, especialmente àqueles que trabalham por turnos, o pessoal de bordo, não é? Têm os seus filhos cuidados, sabem que eles estão seguros, sabem que se ficarem, se não conseguirem voltar no voo que era suposto voltarem, porque ou avariou, ou houve uma contingência de aeroporto ou de manutenção, sabem que a criança está entregue, ok? Está segura e, portanto, não há essa preocupação. Com o fecho do infantário, pois essa preocupação vai começar a existir muito mais, porque aquilo que a TAP propõe em alternativa são dois infantários, um no Champagnat e outro no Leque, que por especial favor acederam a abrir às 7:30 da manhã e a fechar às 8 da noite para poderem acolher os meninos. Ora bem, olha uma coisa. Os tripulantes entram às 6, têm que se apresentar ao voo, muitas vezes às 5 da manhã, porque tem um voo às 6 e pouco da manhã para fazer. Muitas vezes, o último voo que eles vão fazer, isto no médio curso, obviamente, chega às 11:30, se não atrasar, se atrasar, se chegar às 2 ou às 3 da manhã. Portanto, como podem verificar, estes horários não são de todo adequados aos horários que os trabalhadores da TAP praticam. E nós explicámos isto assim, e também explicámos que o fecho do infantário vai implicar um agravamento de um problema crónico que existe, especialmente no pessoal de bordo, que é o absentismo. Porque os colegas de bordo que tenham os filhos do infantário, se o infantário fechar e se for em frente a esta proposta que a TAP fez, vão ter todas as baixas, todas as assistências que tiverem direito para dar apoio aos filhos. E, portanto, o absentismo vai subir. E se já estamos com 200 cancelamentos para o verão, imagine-se como é que vai ser depois com este absentismo.
Para perguntar.
A importância de se conhecer a realidade para proporcionar condições de trabalho adequadas à realidade da companhia. Falemos um pouquinho sobre o plano de reestruturação. Como sabemos, contém um conjunto de opções, mas foi desenhado e aprovado para salvar a TAP enquanto pilar-chave da economia portuguesa. Olhando só para 2019, o ano pré-pandemia, o contributo da TAP para a economia oscilava entre 2,3 a 2,6 mil milhões de euros e a TAP nessa altura contava com quase 10 mil trabalhadores. Considera que os auxílios de Estado foram essenciais para garantir a viabilidade da companhia nesse momento?
Ora bem, olhando à realidade da TAP, olhando à situação financeira da TAP em 2019 e depois veio a Covid e a situação financeira agravou-se, sim, achamos que efetivamente a ajuda do Estado foi essencial para a sobrevivência da empresa. No entanto, se nunca tivesse sido adquirida pela TAP uma empresa chamada VEM, se calhar a TAP não tinha precisado dessa ajuda, porque teria eventualmente uma almofada financeira que lhe permitisse fazer frente a algumas situações.
Para perguntar?
Tem ideia de quantos seriam os postos de trabalho diretos e indiretos que teriam sido perdidos em caso de insolvência da companhia em 2020?
Ora, portanto, ao nível da TAP, em 2020, seriam aí cerca de 7 mil postos de trabalho, mas depois temos todo um mundo à volta da TAP. Muitas empresas, algumas delas dependem da TAP, porque o único negócio que têm é com a TAP. São cerca de 100 empresas. Não lhe sei precisar quantos trabalhadores estariam envolvidos nessas 100 empresas, mas com certeza serão muitos. E depois também temos a questão do turismo. Porquê? Eu posso explicar. A TAP é uma empresa, não é uma low cost, embora aparentemente queiram fazer dela uma low cost, não é. O cliente TAP é uma pessoa que vem para comer em bons restaurantes, para ir a um bom espetáculo, ficar num bom hotel, comprar artigos portugueses. Não é como o cliente de outras companhias aéreas vem com a mochila às costas, dorme na praia e vai comer ao McDonald's. Logo, portanto, um determinado setor do turismo ficaria realmente bastante prejudicado se a TAP não existisse.
Para perguntar, faz favor, Sr. Deputado.
Falemos um pouco dos acordos de emergência. Como sabemos, no contexto do plano de reestruturação, o objetivo dos acordos de emergência seria procurar encontrar uma solução consensual sobre a forma de viabilizar e reestruturar a TAP. Pergunto, daquilo que conhecem do plano de reestruturação em concreto, já nos explicou que não conhecerão todo o conteúdo do plano de reestruturação, o que é que conhecem para além daquilo que é público, como foram conseguidos os acordos de emergência, como percepcionam no contexto dos acordos de emergência um conjunto de medidas voluntárias, acompanharam a execução das mesmas e quais os resultados que objetivamente atribuem a essas medidas neste momento? Muito obrigada.
Ora bem, as medidas de redução de pessoal, às quais eu não diferencio, é tudo despedimento, para mim foi tudo despedimento, porque inclusivamente nas tais chamadas rescisões por mútuo acordo, a maior parte delas foi posta assim ao trabalhador, ou sais. Portanto, não houve na maior parte dos casos, opção de escolha, é ou sais. Ou sais agora, ou sais depois despedido sem levares nada. E, portanto, muitos deles optaram por sair na altura, levaram a sua indenização, que era sempre melhor do que ser sumariamente despedido e não ter direito a nenhum tipo de indenização ou compensação, pelos anos de trabalho, não é? que tiveram na empresa. A maior parte deles saiu desgostoso, muito desgostoso. Portanto, para nós é tudo despedimentos. Estes despedimentos tiveram um grande impacto na operação da TAP, no sentido de que, mais rápido do que alguma vez alguém pensou, mesmo os senhores iluminados da BCG, que parece que são muito iluminados mesmo, a operação recuperou e não há pessoal. Porquê? Porque foram obrigados a fazer RMAs, porque foram despedidos e agora não há pessoal. Inclusivamente a TAP neste momento tem concursos abertos para admitir pessoal em várias áreas, trabalhadores em várias áreas, e não está a conseguir fazê-lo porque, devido à celebração dos acordos de emergência que prevê um corte salarial nos salários dos trabalhadores, ninguém quer ir trabalhar para a TAP com as condições salariais que a TAP oferece. Quando cá fora conseguem arranjar trabalho em empresas que lhes pagam muito mais. Portanto, estas são as consequências mais palpáveis, digamos assim, não é? Depois há todo um conjunto de outras, mas estas são as mais palpáveis.
Muito obrigado. Penso que por consenso de todos, aliás, da forma como temos trabalhado, nomeadamente ontem, até porque temos ao mesmo tempo a decorrer os trabalhos de plenário, e por isso fazemos aqui alguma possibilidade de alguma gestão dos seus deputados, uso a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, portanto, depois falar ao PSD. E agradeço a todos os seus deputados a possibilidade de fazermos esta gestão. Faço para o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à mesa e aos grupos parlamentares esta possibilidade. Neste caso, não se tratava do plenário, na altura ainda não tinha começado, mas tinha uma outra comissão parlamentar que estava a decorrer, Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, e por isso é que eu apenas pude juntar-me aos trabalhos da Comissão de Inquérito um pouco mais tarde e por isso agradeço a vossa compreensão, peço desculpa e também cumprimento a Comissão de Trabalhadores e agradeço a vossa presença. Eu iria então começar agora as minhas perguntas. Começo por perguntar relativamente à Comissão de Trabalhadores, sabendo que tem direitos específicos por lei de participação num processo de reestruturação, pergunto se esses direitos específicos da Comissão de Trabalhadores foram respeitados.
Microfone.
Peço desculpa.
Se puder repetir.
Ora bem, a nosso dever não foram. Porquê? O que foi feito no âmbito do plano de reestruturação foi... Numa primeira fase, a administração chamou-nos, apresentou-nos um PowerPoint todo bonito, porque eles gostam muito de bonecos, apresentamos um PowerPoint muito bonito e disse: é isto o plano de estruturação, os objetivos são estes, vamos fazer isto, isto e isto. E a reunião acabou. Daí para a frente, nós começámos a pôr nas ordens de trabalho para as reuniões com a administração o assunto da reestruturação. Íamos perguntando, eles iam respondendo. Ou seja, o que a Comissão de Trabalho, o que devia ter sido permitido, que é o que está efetivamente na lei, à Comissão de Trabalhadores, era, desde o início, acompanhar a elaboração do plano de estruturação, a ser chamada, a dar a sua opinião, a dizer aquilo que concorda, aquilo que não concorda, e eventualmente a fazer propostas. Nós não concordamos com isto, mas se calhar podemos fazer assim, vejam lá se é possível fazer assim. Isto nunca aconteceu. Foi-nos sempre apresentado como um facto. Ponto.
Para perguntar?
Muito obrigado. O Código do Trabalho, artigo 429, número 2, diz que no âmbito da participação na reestruturação da empresa, a Comissão de Trabalhadores tem direito a linha A, informação e consulta prévias sobre as formulações dos planos ou projetos de reestruturação, a linha B, informação sobre a formulação final dos instrumentos de reestruturação e de se pronunciarem antes destes serem aprovados. É o que está na lei. Eu pergunto se isto aconteceu.
Não. Não aconteceu. Porque o conhecimento que prévio que nós tivemos foi a tal apresentação em slides, em PowerPoint, sendo que nós, por nossa iniciativa, perguntámos então e como é que é? Informação financeira, obrigações, onde é que isso entra? Ah, isso é confidencial? E nós respondemos. Então, mas nós estamos obrigados à confidencialidade pelo Código do Trabalho. Ah, não, é confidencialidade para com terceiros. Portanto, há muita coisa do projeto de reestruturação que nós não conhecemos, nunca fomos informados. O parecer que nós demos, como eu já disse aqui, foi o parecer a um documento que é chamado plano de reestruturação, mas que na realidade não é o plano de reestruturação. Portanto, nós entendemos que até hoje nós não sequer conhecemos o plano de reestruturação.
Para perguntar?
Muito obrigado. Ou seja, o que isto significa é que esconderam o processo atuando à margem da lei. E eu pergunto, e sobre o processo de privatização em 2015, a Comissão de Trabalhadores tem o poder de controle de gestão, também nos termos da lei. E eu pergunto se conheciam, se ouviram falar, se tiveram alguma ideia do que seriam os fundos Airbus, agora tão famosos, e se sabiam que a TAP tinha sido comprada ou capitalizada com dinheiro que, no fundo, era da própria TAP. Pergunto se isto foi do conhecimento da Comissão de Trabalhadores.
Respondeu.
Não foi. Como eu já disse também aqui, na altura nós dissemos e fizemos um comunicado que realmente aquilo nos parecia tudo muito suspeito, é que com certeza que alguém estaria a lucrar com esse negócio, mas não era a TAP de certeza absoluta, até porque convíamos também, como eu já disse aqui, o tal plano de estruturação, os objetivos a que se propõe são muito idênticos àquilo que o famigerado projeto RISE também propunha. E no projeto RISE, aquilo que se tira assim, mais empiricamente, é que o projeto RISE previa uma diminuição da TAP em todos os seus aspectos e um incremento da Azul. Portanto, apoiados nisso e apoiados nessa troca que houve de compra de aviões, nós a conclusão que tirámos é que realmente alguém estaria a lucrar com isso e não era a TAP de certeza. Agora, na altura não tivemos informação dos voos envolvidos, não tivemos informação de quais eram as diferenças, isso não tivemos, não nos foi dito, não acompanhámos, e portanto, não acompanhámos, porque claro, não fomos chamados a acompanhar, obviamente, não é? E portanto, não tínhamos conhecimento.
Para perguntar?
Muito obrigado. Ou seja, mais uma vez, esconderam tudo e atuaram à margem da lei. Mas atuando à margem da lei tantas vezes, não há de ter sido por falta de assessores jurídicos, porque foram contratações às dezenas e o mais que haver, gabinetes jurídicos a apoiar. Não há gabinete jurídico na TAP, não há serviço jurídico na companhia.
Essa é uma pergunta que nós também nos fizemos várias vezes. Quando começaram a aparecer aqueles outsourcing jurídicos já pela TAP, que não era só um, agora já são três ou quatro, agora até há um que é uma multinacional, que é a Gerrits, enfim. Quando começaram a aparecer estes outsourcings, nós também nos fizemos a pergunta, mas espera aí, então mas não há ninguém na TAP, no departamento jurídico, que tenha as capacidades para assumir? Como é que é possível? São pessoas, muitas delas, que lá trabalham há 20 e tal, 30 anos. Conhecem a TAP, conhecem o negócio da TAP, conhecem a parte legal da TAP. Então, e não há ninguém que seja competente para fazer isto? Têm que vir uns fulanos lá de fora que agora até dizem que, ai não, a culpa não foi nossa. Como é que é? pessoas que não conhecem a empresa, não conhecem os meandros jurídicos da empresa. Só para terem uma noção, já agora, por exemplo, até desde que a administração cessante entrou na TAP, todos os processos disciplinares que aparecem, seja por que motivo for, são para despedimento sumário. Ponto. Como é que é possível? Porque, vamos lá ver uma coisa, há ilícitos que são coisas que não é bem um ilícito, sei lá, esqueci-me de entregar o papel da baixa lá na empresa. E aquilo é uma falta. Mas eu tenho o papel, está aqui. Não é assim tão grave. Agora, eu estou de baixa há 7 anos, ando por aí a passear, há factos provados que eu até tenho outro emprego. Pronto, ok, então se calhar aí justifica-se, se calhar, avaliar se o trabalhador realmente serve à empresa ou não. Agora, por coisas pequenas, assim, pronto, que eu até posso provar aqui efetivamente, epá, foi erro meu, esqueci-me, pronto, mas está aqui. Para despedimento, não é? Pronto, este é um exemplo. Desde que, aliás, aqui há tempos, no âmbito também de um processo disciplinar, nós fomos chamados a estar presentes numa auditoria ao computador do trabalhador. Estava lá a colega dos jurídicos, a colega que estava com o processo, e apareceu lá assim uma figura, uma senhora que eu não conhecia. Então, essa senhora estava lá por conta, salvo erro, da Rebelo de Sousa, e estava a supervisionar o trabalho da colega dos jurídicos. Uma colega que já trabalhava há muitos, muitos anos, estava mais do que habituada aos processos disciplinares, estava mais a lidar, a avaliar tudo, e aparece aquela fulana ali a supervisionar. Eu pensei, mas agora a colega tem que ter supervisão? Como é que é? E estamos assim.
Já agora, para termos uma noção, conseguem situar um determinado momento a partir do qual esse recurso sistemático aos outsourcing jurídicos passou a ser, de facto, sistemático? É o momento do início da administração cessante? É o momento de 2015, 2020? Quando é que notam que há essa mudança?
Nós tivemos conhecimento destes outsourcings. O primeiro foi a Rebelo de Sousa, e que eu tenho, e que nós tínhamos ideia... podes-me ajudar? Foi quando entrou esta administração cessante. Antes disso não tínhamos. Exato.
Muito obrigado. Outra coisa que tem ficado clara é que a reestruturação, nomeadamente o número de trabalhadores mandados para o desemprego, foi completamente contraproducente. Manuel Beja falou em cortes que foram até ao osso, a expressão foi dele, e a Presidente da Comissão Executiva reconheceu que faltavam trabalhadores em vários setores. Inclusive é na parte jurídica, dizia ela. Há notícias várias de cortes na oferta, com prejuízo para a TAP devido à falta de trabalhadores. Gostávamos que nos dessem nota dos alertas que fizeram sobre isso e exemplos concretos dessa falta de trabalhadores e dos custos que isso comportou para a operação. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, aproveitando aqui esta oportunidade, uma segunda questão que tem a ver com a questão da manutenção Brasil que mencionou há pouco. Tem ficado muito claro destas audições o problema que isso representou e tem sido. Durante anos alertámos para essa questão. A pergunta é se também qual foi a intervenção da Comissão de Trabalhadores, quem é que alertaram, a quem se dirigiram e qual foi a resposta
obrigado,
que tiveram nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder?
Então, relativamente aos prejuízos para a TAP decorrentes da falta de pessoal, exemplos. Os cancelamentos de voos, não é? Que têm sido mais comuns e, pelos vistos, vão continuar a ser. Esses cancelamentos de voos, logo assim, a priori, envolvem logo uma indemnização de 350 euros ou de 600 e qualquer coisa euros por passageiro cujo voo foi cancelado. É a indemnização legal a que o passageiro tem direito. Depois, o passageiro imaginemos que o passageiro não vive na cidade onde é o aeroporto, não é? Tem que se deslocar para aquela cidade para apanhar o avião. Quando é cancelado, assim, em cima da hora, tem que se pagar a estadia do passageiro no hotel onde fica, tem que se pagar as refeições. Nos cancelamentos que são com tempo, tem essa compensação. E depois, essa compensação é paga em voucher, que o cliente pode usar para outra viagem. Ou seja, em vez do cliente pagar a sua passagem para a altura do voo que vai ser cancelado e voltar a pagar a sua passagem para o voo que vai fazer daqui a 6 meses, está a aproveitar aquilo que gastou para, para a nova passagem. Logo aqui há perda de receita por via da indenização e por via de que o passageiro acaba por não pagar aquele bilhete daqui a 6 meses por inteiro, utilizando um crédito que já tinha. Portanto, há perda de receita. Depois, o que é que há mais? Temos a questão da imagem da empresa, não é? A imagem da empresa fica altamente prejudicada cada vez que cancela um voo, não é? Porque muitas vezes os passageiros, aqueles que, pronto, que fazem mais frequentemente voos em determinadas rotas, sabem que têm que pagar, comprar o seu bilhete com bastante antecedência, com 7, 8, 6 meses de antecedência. Às vezes há quem compre com 1 ano de antecedência para garantir as férias do ano seguinte, e estão a contar com aquilo. Gastaram o seu dinheiro, pagaram o seu bilhete, estão a contar com aquilo. Chega 3 meses antes do voo, olha, o seu voo foi cancelado e agora só tem voo daqui, agora só conseguimos pôr no voo de 3 dias mais tarde do que tinha inicialmente. E isto também prejudica a imagem da empresa. Se calhar aquela pessoa a pensar, pá, nunca mais viajo na TAP, então cansaram-me o voo, agora só tenho daqui a 3 dias, as minhas férias é de 5, o que é que eu vou fazer? Não é? Depois, ainda falando dos cancelamentos, aqueles que são em cima da hora, muitas vezes os passageiros depois têm dificuldade em arranjar um voo. Porquê? A TAP, tal como deve, faz as proteções. Só que vamos lá ver uma coisa. Imaginemos um voo, por exemplo, ao Brasil, para o Rio de Janeiro, no Natal. Está tudo cheio. Um cancela. Aqueles 300 passageiros vão ter que ser protegidos nos voos a seguir. Mas como está tudo cheio, só se vai conseguir proteger uns daí a 2 dias, outros daí a 3, outros daí a 6, outros daí a 7. Às tantas já nem vale a pena a pessoa vir porque as férias deles já passaram, não é? E não era isso que eles entendem. Sabem-lhes passar o Natal cá, não lhes interessava passar o Natal no Brasil, não é? Eles vinham cá para passar o Natal. De maneira que tudo isto tem impactos quer na receita, quer na imagem da empresa. E depois, ainda há outra coisa, eu peço desculpa por me estar a alargar, mas é importante falar disto. Ainda há outra coisa, eu não sei se os meus deputados sabem, mas eu trabalho nas reservas da TAP, trabalho no contact center. No outro dia, atendi uns senhores que vinham de Oslo para Lisboa e eles ligaram para nós porque queriam confirmar o voo de regresso, porque na vinda tinham tido imensos problemas para embarcar, estiveram 1 hora e meia no check-in. Houve um problema, estamos 1 hora e meia de check-in. Quando eu fui ver a reserva, e atenção que isto é do conhecimento da engenheira Silvia Mosquera, porque eu mandei-lhe um mail a explicar tudo isto, quando eu fui ver a reserva, o que é que aconteceu na reserva, e que tinha acontecido logo no início. Quem fez a reserva e vendeu o bilhete, quando reservou, o sistema deu-lhe um estado de reserva de US. US é Unable to Sell, ou seja, o sistema disse, aqui não há lugares, não podemos vender isto. Mas a pessoa não se importou com isso e emitiu o bilhete, que o bilhete ficou em request, ou seja, o bilhete, em vez de ficar confirmado, ficou como pedido, porque, por causa da condição em que estavam os voos. Resultado, os senhores, quando chegaram ao check-in lá em Oslo, não é? O que é que aconteceu? Tiveram lá uma hora e meia porque o colega de check-in teve a emendar aquilo e a confirmar um novo voo para eles poderem embarcar. E quando eu os atendi, eu tive que também fazer determinados procedimentos para emendar aquilo, para que aquilo ficasse confirmado para os senhores embarcarem sem problemas. Pronto. Como os senhores deputados sabem, a TAP, a administração, pelo menos a cessante, tem um gosto especial por outsourcings e outsourcings para tudo, como já vimos aqui, até para o departamento jurídico. E esta reserva foi feita num outsourcing, não lhes sei dizer se por falta de formação, se porque as pessoas ainda estão há pouco tempo a fazer o trabalho e ainda não sabem tudo, como é óbvio, não é? Mas a verdade é que estas situações são recorrentes. E, portanto, isto representa também a perda de receita. Porquê? Porque estes senhores, por exemplo, imaginemos, compraram o bilhete por 100. Aquilo não estava nada confirmado. Não é? Comprar o bilhete por 100. Eu, para conseguir a confirmação, tive que fazer a reserva numa tarifa que custa 300. Mas não lhe pude cobrar o valor, porque quem fez a asneira, digamos assim, foi a TAP. Portanto, não lhe posso cobrar a diferença do valor. Ora, portanto, aqui há perda de receita. E isto é recorrente. Portanto, e a nossa sugestão, e que também já fizemos, a TAP, investe no contact center da TAP. Porquê? Porque o contact center tem falta de pessoal, porque quando foram os experimentos, 90% dos trabalhadores estavam a contrato e não lhes renovaram os contratos. Ou então a TAP investe em formação como deve de ser aos tais outsourcings, mas para nós a nossa preferência, obviamente, é que se invista no contact center. São trabalhadores TAP que vestem a camisola e que fazem as coisas realmente para que o cliente se sinta acolhido e se sinta bem tratado, digamos assim. Pronto. Mas a TAP diz que, não, isso é muito complicado investir no contact center. Pois é, antes de entrarem o tal outsourcing, a TAP teve uma trabalheira, mas uma trabalheira, para arranjar trabalhadores para o contact center que falassem alemão e italiano. Aquilo foi uma luta. E quando pediram ajuda a empresas de trabalho temporário, não é? Ou seja, para eles arranjarem as pessoas. Depois as pessoas eram entrevistadas e faziam tudo lá na TAP e ficavam como trabalhadores TAP. Mas até recorreram a isso para conseguir arranjar trabalhadores. No fim, quando já tinham tudo arranjadinho e tinham os trabalhadores, não, isto agora vai tudo, não se renova contratos nenhum e vamos para o outsourcing. Como é que é? E, portanto, isto é no contact center. Falta de trabalhadores na manutenção, claro que há. Muita. Desde que foram os despedimentos, há muita falta de trabalhadores da manutenção. Os atrasos que a TAP tem tido não são só por contingências do aeroporto, são por falta de trabalhadores da manutenção, porque não se consegue, com os trabalhadores que há, a despachar o avião para estar pontualmente na pista. E a TAP não está a conseguir contratar. Lá está. Porque com as condições salariais que a TAP oferece, estes técnicos, que fazem um trabalho muito técnico, são muito procurados no mercado internacional e, portanto, conseguem facilmente arranjar trabalho numa empresa que lhes dê melhores condições. Onde é que há mais falta de pessoal? Pessoal de cabine. Também há muita falta de pessoal de cabine. E, no entanto, 90% dos processos disciplinares por dar cá aquela palha que nós recebemos dos colegas de bordo, é para despedimento. Como é que é? Não é? Portanto, é assim que estamos. Faltam pilotos. Faltam. Pelas mesmas razões. Portanto, é assim que estamos. Para além de que, e já agora, se me permitem, queria só aqui dar uma nota, a administração cessante, tudo quando fosse apoio social aos trabalhadores, simplesmente descartava. Até houve uma tentativa chegou-nos a informação de que houve uma tentativa de acabar com o Departamento de Serviço Social, quando a maior parte das empresas neste momento está a investir em serviço social. Não sei se respondi, Sr. Deputado. Sim? Ok.
Obrigado.
Agora ainda falta o assunto da VEM. Falta o assunto da VEM, peço desculpa. O assunto da VEM, ora bem, então é assim, quando o engenheiro Fernando Pinto anunciou que se ia comprar a VEM, foi nojito que a VEM estava livre de dívidas. Mais tarde veio-se a saber que efetivamente não estava. Tinha dívidas ao fisco, tinha dívidas ao governo, tinha dívidas a toda a gente. A TAP teve que assumir o pagamento dessas dívidas. Desde o início, que a Comissão de Trabalhadores tem dito à administração, tem dito ao Diretor-Geral de Manutenção que a VEM não é boa para a TAP, que a VEM não pode continuar assim, que o melhor seria a TAP ver-se livre da VEM. Desde a altura, praticamente, em que a TAP comprou a VEM, nós temos sempre alertado para essa situação. Ora, quando o engenheiro Mato Faria nos disse, nós vamos fechar a VEM, bem, uau, espetacular, ainda bem, há tanto tempo que estamos à espera disso. É isto?
Obrigado. Uso agora da palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento a Comissão de Trabalhadores, nas pessoas que os representam, e gostaria uma primeira pergunta, pegando no fim da sua intervenção, que tem a ver com os recursos próprios, em particular do gabinete jurídico, e pedia-lhe que me dissesse, ou que nos dissesse, quantas vezes interagiu com a Sra. Doutora Stephanie Sá Silva em matéria jurídica da TAP?
Nenhuma. Nenhuma. Eu explico porquê. Eu tenho uma explicação. É porque a doutora Stephanie Sá Silva estava no contencioso e a Comissão de Trabalhadores apenas trata de procedimentos disciplinares.
Para perguntar.
Em relação ao processo ideológico que vai levar agora, ou a cambalhota que vai levar agora o PS, depois de ter nacionalizado a TAP, iniciar um processo de privatização anunciado, qual é a vossa visão sobre esta cambalhota e este zigue-zague?
Ora, como é subejamente conhecido, penso eu, pelo menos nós temos publicitado isto muito, a Comissão de Trabalhadores entende que a TAP não deve, em circunstância alguma, ser privatizada. A TAP é uma empresa, nas palavras do Sr. Ministro Missionário Pedro Nuno Santos, nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, é uma empresa estratégica para o país, garantia da soberania e da diáspora. Portanto, nós concordamos com isso e vamos mais além. A TAP é devido à situação geográfica de Portugal, a TAP é essencial para Portugal. É essencial na manutenção da soberania, é essencial na unidade do país, porque nós temos territórios insulares. Portanto, a TAP faz um trabalho de ligação de territórios insulares ao continente. Atenção que, como também os senhores deputados sabem, essas ligações são ao abrigo do serviço público. Algumas delas, são ao abrigo do serviço público. E como todos nós sabemos, o privado o que quer é lucro. E, portanto, serviço que não seja rentável, porque assim a TAP tem que ter determinados voos regularmente, se tenham passageiros ou não tenham, eles têm que andar, têm que fazer aquelas rotas naqueles horários, naqueles dias, tenham passageiros ou não tenham. Claro que isto não será propriamente rentável, não é? Portanto, o privado quer rentabilidade, quer lucro e muito provavelmente vai-se recusar a fazer operações que não sejam rentáveis. Depois temos a ligação à diáspora. Os nossos imigrantes quando entra num avião da TAP, nem que seja na Patagónia, pá, estamos em Portugal. Isto aqui é Portugal. Não é? Portanto, e é uma ligação importante que eles têm ao país da origem. Depois, é importante, porque como eu também já disse aqui, a TAP, para além de dar trabalho aos seus trabalhadores, não é? Também dá trabalho a muitos trabalhadores de outras áreas, quer seja de empresas que fornecem a TAP, quer seja de empresas de turismo, até mesmo de agências de viagens com quem a TAP tem acordos. Portanto, faz aqui, é muito importante economicamente também, aliás, há bem pouco tempo era o principal exportador de Portugal, portanto, por aí se nota realmente que é uma empresa muito importante para o país e que não deve cair nas mãos privadas. Aliás, aquilo que a história da TAP nos tem demonstrado ao longo dos tempos é que a privatização na TAP não corre bem. E depois o Estado tem que lá ir meter a mãozinha por baixo e meter lá dinheirinho, pronto, porque senão de outra maneira não há TAP.
Para perguntar.
Mas como sabe, agora a partir deste ano o Estado não pode pôr nem mais um cêntimo. Sim. É o acordo que decorre daquilo que foi contratado com Bruxelas. Hoje o Conselho de Ministros determinou uma avaliação da companhia, é uma das decisões para, com vista ao processo de privatização. Estão a ser envolvidos neste processo de privatização?
Não. Não.
Já se reuniu com o novo Presidente do Conselho de Administração?
Vamos reunir amanhã às 15h.
Quando é que foi marcada a reunião?
A reunião foi marcada na semana passada. Sim. Ou seja, nós tínhamos intenção de pedir uma reunião ao senhor para nos apresentarmos e para conversarmos um bocadinho. Mas antes que nós tenhamos a oportunidade de o fazer, recebemos um mail da secretária a dizer que se concordávamos em ter uma reunião amanhã às 15h, ao que nós falamos com certeza que sim.
Sabe se houve uma reunião segunda-feira com todos os trabalhadores e os sindicatos da TAP?
Uma reunião na segunda-feira? Não, Presidente, foi ontem, vou aproveitar. Na segunda-feira não tenho conhecimento.
Como é que classifica?
Ah, peço desculpa, está aqui o meu colega a dizer que na segunda-feira foi só com os sindicatos. Peço desculpa.
Então, segunda-feira foi convocada uma reunião só com os sindicatos pelo Presidente do Conselho de Administração novo, é isso?
Sim, exatamente.
Quando é que foi essa convocatória? Tem ideia?
Ah, isso eu não sei porque eu não sou do sindicato, não é?
Faz favor, Sr. Deputado.
Sabe se foram todos os sindicatos, porque ficamos com a percepção que ontem havia um sindicato ou outro que não tinha sido convocado?
Pô, é assim, eu nesse assunto realmente não lhe sei responder porque nós somos Comissão de Trabalhadores, e como o Sr. Deputado deve saber, a Comissão de Trabalhadores e Sindicatos tem funções diferentes e, portanto, nós não temos informações do que é que se passa nestas questões, reuniões e tal, nos sindicatos. Assim como eles também muitas vezes não têm informação das reuniões que nós temos, não é? Nós vamos falando e tal, mas assim, são coisas que se calhar nós com os sindicatos temos assuntos mais prementes do que propriamente quem é que foi à reunião e quando é que foi a reunião.
Para perguntar, Sr. Deputado?
Não, só estava, uma vez que esta semana vamos ouvir praticamente todos os sindicatos, achei curioso que na segunda-feira tivesse havido esta convocatória e oportuno, naturalmente. Mas uma questão que lhe queria perguntar foi se acompanhou o processo de, enfim, tentativa de despedir um motorista que não estava vacinado contra o Covid.
Eu ouvi falar desse caso, aliás, muitas das informações, muitas das coisas que se passam na TAP, nós sabemos pela comunicação social, porque a Comissão Executiva não nos dizia. Portanto, nós sabíamos pela comunicação social e depois lá pedíamos uma reuniãozinha. Olha, vimos isto, como é que é? Porque com a decência não sabíamos. E, portanto, esse caso em específico, nós soubemos dele por aquilo que foi falado nos mídia. Portanto, não tivemos conhecimento na altura, temos conhecimento sim pelos mídia, quando isso começou a surgir publicamente.
Perguntar?
Teraram-se algum detalhe sobre o caso? Falaram com o trabalhador?
Não, porque Isso nem sequer foi, não sei, os seus deputados com certeza sabem, a TAP vive muito do rumor da conversa de corredor. E há muitas coisas que nós sabemos pelas conversas de corredor, e claro, depois perguntamos a quem dirá, ou é confirmado ou não é. No caso, neste caso específico, isso nem sequer foi conversa de corredor, portanto, nem sequer andou por lá o boato. Portanto...
Perguntar?
Quando foi da contratação da senhora Cristina, o ex-ministro Pedro Nuno Santos encheu o peito que era uma contratação fruto de uma ampla consulta internacional, era o supra-sumo que vinha para a gestão. Como é que interpreta toda a equipe de gestão e o acompanhamento político da tutela num processo de reestruturação que vai conduzir a um verão iata, nas palavras ontem do subcomandante, pelo menos próximo do caótico?
Bom, quando nós soubemos que vinha esta senhora para Presidente da Comissão Executiva, o primeiro pensamento que nós tivemos foi, então mas não há ninguém em Portugal? Então mas não há ninguém capacitado em Portugal para fazer isto? É preciso gastar-se milhões para contratar uma empresa de outsourcing para procurar... uma pessoa para aqui, não há ninguém em Portugal, não há ninguém na TAP que possa assumir isto? Foi essa a primeira pergunta. Depois, com o convívio, o que é que nós nos fomos apercebendo? Que a senhora tinha um objetivo, cumprir o plano de restauração, se calhar porque depois se o cumprisse, coisa para a qual foi contratada e estava a ser paga mensalmente para fazer, ainda recebia mais 2 ou 3 milhões. Não sei se por isso a senhora vá de cortar a direito, a administração, os restantes membros da Comissão Executiva vá de cortar a direito, sem pensar em mais nada, sem conhecerem a realidade da empresa, sem conhecerem a realidade dos trabalhadores, sem conhecerem nada, nada. E também não procurar informar-se, porque, por exemplo, a engenheira Silvia Mosquera, que é da parte comercial, que é administradora da parte comercial, por exemplo, não tem a mínima noção de como é que o contact center funciona, o que é que se lá faz. Não tem. Portanto, para nós, e aquilo que nós temos dito ao longo deste tempo, é que essa administração tem andado aos papéis, como se costuma dizer. Eu acho que eles nem sabiam bem o que é que andam a fazer. Tem andado aos papéis. É essa a sensação que nós temos. Ah, e depois é tudo muito secreto, é tudo muito confidencial. Transparência não há, é como eu digo, os nossos pedidos de documentação, documentação a qual por lei nós temos direito de ter, de ver, não, é confidencial, não pode ser, portanto.
Para perguntar?
Sim, mas vamos lá ver uma coisa. Os senhores têm um bocadinho mais de poder de dissuasão do que nós, não é? Digamos assim.
Alguma vez reuniu com o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, quer das Finanças, quer de Infraestruturas?
Nós reunimos com, e espero não estar a cometer um erro, mas nós só reunimos com o Secretário de Estado, o Mendes, não foi? Sim, as reuniões que nós tivemos no âmbito, portanto, do acionista-Estado, não é? E no âmbito da negociação, informação e negociação dos despedimentos, etc., foi sempre, e mesmo quando viemos aqui à Assembleia, quando fomos ao Ministério das Infraestruturas, reunimos sempre com o Secretário de Estado, o Dr. Hugo Mendes.
Para perguntar?
Como é que teve conhecimento do caso Alexandre Reis e se teve conhecimento de que detalhes?
Ora bem, do caso Alexandre Reis, tive conhecimento pela comunicação social aqui, por estes senhores que estão todos aqui. São eles os nossos maiores informadores. Foi assim que nós tivemos conhecimento. A detalhes, não conhecemos.
Para perguntar?
Já vimos que a VEM foi considerada um cancro nas contas da companhia TAP e percebemos ontem, inclusive, de um dos sindicatos, que o Dr. Lacerda Machado disse, este senhor, se ainda lá estivesse, porventura a companhia continuava aberta e na TAP. Qual era a influência e o interesse deste senhor nesta companhia?
Desculpa, eu peço desculpa, mas eu não ouvi bem.
Faz-se
o favor de repetir. Peço desculpa.
Eu perguntei-lhe, disse-lhe que ontem um dos senhores que cá esteve do sindicato disse que se o Dr. Lacerda Machado ainda estivesse na TAP, provavelmente a VEM ainda estaria aberta e, digamos, na esfera do universo empresarial TAP. A pergunta que lhe faço é: qual é, no seu entender, o interesse e a força, digamos, e essa posição do Dr. Lacerda Machado em relação à VEM e a este negócio da TAP?
Sr. Deputado, não faço a mínima das ideias. Se o senhor tem interesse na VEM, se tem algum interesse desconhecido, enfim, não sei, não faço a mínima das ideias.
Para perguntar? Em relação à entrada no capital dos privados, o período que sucedeu até à pandemia, como é que classifica em termos de aumento de negócio, de pessoas, de aeronaves, como é que empresarialmente classifica esse período?
Responder. Ora bem, como eu já disse aqui, a privatização nunca é boa para a TAP, historicamente, temos visto isso. Na altura, nós não reconhecemos crescimento ou que alguma coisa de bom tenha resultado para a TAP dessa gestão. Aliás, resultaram foi coisas más, a começar pelo tal negócio dos aviões e a acabar num resgate que o Estado português teve que fazer. Para nós, nada correu bem, nada foi bom. É essa a avaliação que nós fazemos.
Obrigado. Penso que, por consenso, que temos consenso em todas as bancadas, temos mais uma alteração à ordem. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado, para pergunta-resposta, com 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Antes de fazer as perguntas, não vou resistir aqui a fazer um pequeno comentário ao que disse, porque, como já ouvi 3 vezes, essa posição mais ideológica, eu vou ter de só fazer um pequeno comentário. Eu acho que ninguém acredita, sinceramente, que o resgate do verão 2020 foi pelo facto da gestão ser privada, não é? Porque o Estado, pela pandemia, parou todo o mercado. Por isso, qualquer empresa em todos os países precisou de ajuda. Depois, efetivamente, Portugal nacionalizou, que vejo que é essa a posição que defende, enquanto os outros países europeus emprestaram ao privado e, entretanto, já devolveram, e Portugal não recebeu nada. Mas queria só fazer esse ponto, porque, efetivamente, o resgate parece-me, quer dizer, com o mercado fechado durante uma pandemia, parece-me que não tem nada a ver com o tipo de gestão. Há pouco falou, em resposta ao Sr. Deputado Bruno Dias, dos vouchers. E eu fiquei sem perceber uma coisa, porque disse que a TAP perdia com os vouchers. E eu gostava de saber se nos consegue dizer, assumo que não, mas pela afirmação preciso fazer esta pergunta, quantos vouchers é que não foram utilizados nos últimos 3 anos, em 2020, 2021 e 2022?
Agora vou falar como funcionária do Contact Center. Praticamente todos foram utilizados. Porquê? Porque, devido precisamente à Covid e à operação ter parado, a TAP prolongou a validade. Um voucher normalmente é válido por 1 ano a contar da data de emissão. E, precisamente devido às contingências da Covid, ao facto de a operação estar parada, essa validade foi prolongada precisamente para o cliente poder utilizar esse voucher. Portanto, praticamente nada se perdeu aí.
A questão é mesmo o praticamente, porque nós aqui estamos a falar de valores. Em 2020, 2021 e 2022, a TAP emitiu mais de 1,5 milhão de vouchers. Agora, olhando para as contas de 31 de dezembro de 2022, este montante é de 61 milhões. E 53 milhões... são vouchers mesmo sem indemnização, por isso 53 milhões. Por isso, nós dissermos, vamos imaginar até um número baixo, entre 5 a 10%, estamos aqui a falar de 4 ou 5 milhões de lucro, direitinho. Por isso, mesmo que a percentagem até seja muito pequena, estamos a falar de milhões. E, efetivamente, sem termos esses números, que nós também ainda não recebemos da TAP, eu acho que é impossível dizer se a TAP ganha ou se perde com os vouchers, porque uma coisa é a percepção que nós temos, mas tendo em conta que estamos a falar de 60 milhões, quer dizer, 5%, nem que seja só 5% de 60 milhões, são 3 milhões de euros, efetivamente. E por isso, sem sabermos quantos é que não foram utilizados, Eu diria que é impossível de saber se a TAP ganha ou perde com os vascos.
Ora, então, é assim, eu não tenho esses números porque, obviamente, não nos são dados, não é? Mesmo que nós possamos, é confidencial da empresa, não podemos ter. Mas o que eu posso dizer a esse respeito é que, não tirando a razão ao senhor deputado, a questão é esta. Eu hoje compro um bilhete por 300 euros. Por qualquer razão, tenho um voucher de 300 euros de reembolso. Daqui a 6 meses, eu quero ir para um sítio em que o bilhete que está à venda custa 2 mil. Eu desses 2 mil vou usar 300 do voucher. Ou seja, a TAP, em vez de ganhar 2.300, ganha 1.600. Ou seja, isto multiplicado por os tais milhões, se calhar supera esse valor dos tais 10% que não foram usados.
Pastor, Sr. Deputado.
Sim, eu não vou entrar aqui numa discussão económica, porque isso pressupõe que as pessoas iriam fazer as duas viagens. E, efetivamente, se eu não faço uma viagem, me dão um voucher, e depois faço a viagem seguinte. Por isso, por isso pressuposto, digamos assim, não me parece economicamente muito racional, digamos assim, mas percebi o ponto. Mas penso que, na maioria dos casos, isso não se aplica. E depois há outra questão, que é a TAP, aqui nos documentos pendentes de voo, tem 61 milhões de euros em caixa, sem pagar nada. Nós, quando recebemos o dinheiro e depois só o devolvemos daqui a um ano ou um ano e meio, estamos com mais dinheiro em caixa sem estar a pagar nada. Porque não, quer dizer, não há aqui depois nenhum juro. Há, em alguns casos, aquela, se não estou em erro, até há uma juração de 10%, que às vezes é dada. Também não sei o número exato. E, por isso, não queria entrar numa discussão económica, só para dizer que nós também já pedimos esses números à TAP dos vouchers e, quando os tivermos, será mais fácil perceber quantos milhões é que a TAP ganha ou não com isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, querendo...
Ora bem, isto aqui envolveria aqui uma discussão financeira bastante intrincada, que acho que não é o qual para ser feita. De qualquer das maneiras, eu agradeço ao Sr. Deputado, quando tiver assumos que nos dê, porque a empresa não nos vais dar, portanto, seria bom.
Muito obrigado. Passamos agora para a segunda ronda, sentindo eu que da parte das bancadas prescindo da segunda ronda e passávamos diretamente à terceira. É assim, não é? Da parte dos seus deputados, penso que haverá consenso, passamos diretamente à terceira ronda. Terceira ronda é uma ronda individual dos seus deputados. Cada um dos seus deputados pode se inscrever, tem 2 minutos para colocar qualquer questão e depois o nosso convidado responderá no fim a todas elas. Pergunto se os seus deputados se inscrevem para esta terceira ronda. Sra. Deputada Fátima Fonseca, pergunte-se mais a algum seu deputado se quer inscrever? Não? Sra. Deputada Fátima Fonseca tem a palavra, faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Três blocos de questões que coloco muito rapidamente. O primeiro relativamente ao representante dos trabalhadores no Conselho de Administração. Pergunto o que representou para a Comissão de Trabalhadores esta nova composição do Conselho de Administração, com a presença deste representante, que tipo de interação têm com ele, porque é um senhor, existem relações periódicas, que resultados concretos têm alcançado, e se têm alguma visão daquilo que permitiria eventualmente reforçar o papel deste representante no processo decisório da administração da TAP. Segundo conjunto de questões relativamente ao futuro. Na vossa perspectiva, qual a importância para a TAP do Hub de Lisboa? Relativamente ao transporte de passageiros para Portugal, nomeadamente no setor do turismo, consideram que é fundamental manter o centro de operações em Portugal? E se os trabalhadores sabiam que com a privatização de 2015 deixaria de haver obrigatoriedade de manter o centro de operações em Lisboa a partir de 2021? E, por fim, o último bloco de questões, mais para clarificar, e termino já para lhe dar espaço para responder, clarificar dois aspectos, na verdade, que resultam das intervenções que fizeram até agora. Em primeiro lugar, foi aqui já referida a questão da senhora Polaca, portanto, pergunto se sabem quem conduziu o processo de contratação. E a última questão, eu não terei eventualmente percebido bem, mas referiu-se a contornos, vamos dizer, pouco claros relativamente ao pagamento de indemnizações e prémios, sobretudo num ano em que a empresa dava prejuízo. Pedia-lhe para elaborar um pouco mais sobre este tema, se possível. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, faz favor, o tempo que entender. Muito
obrigada. Ok, então, relativamente ao Sr. Representante dos Trabalhadores no Conselho de Administração, nós não temos reuniões periódicas, digamos assim, no entanto temos contacto, sim, e quando é preciso falamos um com o outro. Resultados práticos não vejo, inclusivamente ele queixou-se que... E já foi há uns tempos, atenção, não sei se entretanto mudou, mas na altura era assim. Ele queixou-se que não conseguia introduzir assuntos na hora em trabalho para as reuniões do Conselho, porque diziam, a hora em trabalho já está fechada, agora não se pode introduzir assunto. Depois, diferença, não creio que esteja a fazer alguma. Nós fizemos um plenário... E convidámo-lo para estar no plenário, obviamente, ele é representante dos trabalhadores, não é? Portanto, respondeu-me que eu não posso comprometer assim com os trabalhadores, isso não pode ser, não posso comprometer assim. Deixa à consideração. Relativamente à importância do Hub em Lisboa, o Hub é muito importante. Não só para a TAP. É muito importante para a concessionária também, porque a TAP detém 60% de ocupação, não é? No Hub, 60% de operação, e portanto é o maior cliente que eles têm. Se a TAP sair do Hub, há aqui uma perda de proveitos, e é extremamente importante para a TAP, porquê? Porque nós, no Hub, conseguimos fazer coisas que também não conseguimos. Por exemplo, nós temos voos que têm ligações de 50 minutos, o que só é possível, tendo ali o Hub e tendo ali pessoal que possa fazer, evitar os esforços para que os clientes consigam fazer essa transferência, não é? De um voo para o outro e chegar ao destino com as malas. Se não tivéssemos um Hub, isto não seria possível de fazer, obviamente, não é? Pronto. Depois, o Hub também é importante para os passageiros, porque com este tipo de ligações não perdem tempo, ou não perdem tanto tempo, não é? Se alguns são mais descontraídos e até estão de férias e não se importam muito, há outros que não, há outros que querem realmente chegar ao seu destino com prontidão, com facilidade e com rapidez, o que apenas é permitido existindo este Hub. O Hub, funcionalidade, tem muitas. Nos nossos lounges, os passageiros, os clientes têm acesso a uma série de serviços, casas de banho, duche, refeições, portanto, têm acesso a uma série de serviços entre voos, dos quais podem desfrutar. Portanto, para nós, o Hub é toda a máxima importância, quer para a TAP, quer para a ANA, quer até para o país. Depois, quanto à senhora polaca, pois não sei quem é que a contratou, não fomos informados, como eu já disse, soubemos, portanto, houve realmente uma circular interna a dizer que a senhora vinha e o que é que vinha fazer, mas depois a partir não tivemos mais informação, portanto, podemos presumir que tenha sido, esta contratação tenha sido gerida pela área de recursos humanos, não é? Porque supostamente todas as contratações têm que passar por aí. Agora, mais não sei, não sabemos, não temos informação. Relativamente ao pagamento das tais indenizações, como eu já disse, o único facto concreto que temos são os tais de 2018, sendo que é do conhecimento comum entre os trabalhadores da TAP que estas indenizações têm vindo a acontecer ao longo dos anos, não é só de agora, não é só de há 3 anos para cá, não é só de há 5 anos para cá, têm vindo a acontecer desde bastante atrás no tempo. Mas realmente o único exemplo concreto que temos é esse de 2018, porque foi do conhecimento público. Mais nada. É tudo feito com segredo, é tudo feito por baixo dos panos, pronto. E não é suposto ninguém saber, não é? Só como já disse também, ali há muita conversa de corredor e sempre se vai sabendo qualquer coisa.
Muito obrigado. Sra. Deputada Fátima Fonseca, pede a palavra.
Sr. Presidente, eu creio que apenas não foi respondida uma questão que coloquei, se os trabalhadores sabiam que com a privatização de 2015 deixaria de haver obrigatoriedade de se manter o Centro de Operações em Lisboa.
Não, a questão colocada tem a ver com o conhecimento por parte da Comissão de Trabalhadores sobre a manutenção ou não do UAB naquilo que é os postos da privatização de 2015. A pergunta da senhora deputada era no sentido se tinham conhecimento que a previsão era que não havia a garantia para isso. Penso que interprete bem a pergunta da senhora deputada. Faz favor, se puder dar-nos esclarecimentos.
Peço desculpa, senhora deputada, folha essa. Não tivemos conhecimento de que a PES em 2015 estaria em risco. Não tivemos conhecimento.
Muito obrigado, penso que a questão está esclarecida. Se estiverem todos de acordo, dávamos por terminada esta primeira audição, agradecendo à coordenadora da Comissão de Trabalhadores da TAP, Cristina Carrilho, e a quem acompanhou o facto de ter prestado estes esclarecimentos, desejando as melhores felicidades na vossa missão, e a nossa Comissão vai continuar daqui a alguns minutos, eu faço a proposta de 5 minutos, para começarmos a audição seguinte, que temos já agendada. Muito obrigado e até já. Obrigado.